Mateus 25, versículos 1 a 13. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui nesta parábola Jesus mostrando dois tipos de crentes. Jesus está comparando a vida cristã a uma solene procissão nupcial, onde as pessoas saem com suas tochas de fogo ao encontro do noivo. Era um costume naquele tempo. E nós vemos que a parábola não está focada na noiva, e sim no noivo, nas bodas e nos participantes das bodas. O que Jesus deixa bem claro é que quem seguisse a tradição poderia participar das bodas. Ele diz assim no versículo 1: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus está chamando a atenção para a necessidade de preparativos na caminhada terrena, para que um dia possamos festejar com o nosso Senhor e Salvador no céu, o noivo. Todos nós, irmãos, temos a mesma intenção de irmos para o céu. Mas nem todos tomam os devidos cuidados nesta caminhada rumo ao céu. Preparativos. Nós vemos, irmãos, o cuidado de Jesus. O cuidado de Jesus aqui é para que cada um perceba a importância de estarmos dando atenção aos preparativos na nossa caminhada diária rumo ao céu. E aqui ele destaca dois tipos de pessoas: virgens nécias ou imprudentes e virgens prudentes. Estas virgens representam indivíduos, cada um de nós, na caminhada rumo ao céu. Ele está dizendo que esses preparativos são interesses pessoais, individuais, de cada um. Cada um deve cuidar daquilo que interessa na caminhada. A igreja é um corpo, mas a salvação é individual. O crente imprudente. Notemos bem, irmãos, que Jesus afirma que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. saíram a encontrar-se com o noivo. Nós sabemos, irmãos, que todo noivo tem uma noiva. O noivo é o Senhor Jesus, a noiva é a igreja, mas as virgens é uma figura de cada crente pertencente à igreja. Meus irmãos, o foco está nas virgens, tanto que é conhecida como a parábola das 10 virgens. O foco, a coisa central da salvação, está na pessoa de cada um de nós, na decisão pessoal de cada um, de como cada um deve cuidar da sua vida na caminhada diária. É disto que Jesus está falando. A salvação exige cuidados. E aqui ele diz que pessoas pertencentes ao corpo de Cristo podem ser imprudentes, descuidadas nos preparativos para a caminhada. Virgindade, no sentido cristão, meus irmãos, é um estado de pureza, é um estado de santidade. Portanto, as virgens imprudentes, elas perdem este estado facilmente. O crente imprudente perde facilmente o estado de santidade, de comunhão, perde a salvação, não entra nas bodas, não participa da grande ceia com o Senhor. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levar azeite é uma atitude imprudente, porque o azeite alimenta a tocha da lâmpada. O leite é a provisão para que a chama fique acesa. Está bem claro aqui que estas virgens imprudentes, elas tinham consciência do risco. Elas sabiam, estavam andando com as prudentes, sabiam que precisava de azeite, mas não levaram. Assim acontece na igreja, corpo de Cristo. Muitos são imprudentes conscientemente. Sabem da necessidade dos preparativos diários, mas não buscam os preparativos diários. Não buscam a provisão diária para esta caminhada. O crente imprudente tem consciência, mas mesmo assim caminha rumo à desventura. Tem consciência do erro, do desmanzelo com as coisas de Deus. Tem consciência da sua falta de apego às coisas de Deus. Não busca a provisão conscientemente. Por isso que 5 virgens são chamadas de nécias, de tolas, de imprudentes. Provérbios 1:32 diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. As nécias estavam caminhando para a morte, para a ausência da comunhão com o noivo, a ausência da comunhão com o Senhor Jesus aqui figurada. E elas, naquela sensação de bem-estar, na verdade estavam caminhando para a desventura. É isto que acontece quando somos imprudentes. Precisamos tomar cuidado. Sensação de bem-estar nem sempre quer dizer que é estarmos com Deus. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas meu coração está em paz. Mas está em paz segundo o coração humano ou está em paz segundo a palavra do Senhor? Tem a falsa paz. A imprudência nos oferece uma falsa sensação de paz. A paz verdadeira, ela confere com a palavra do noivo, com a palavra do Senhor Jesus. O azeite, meus irmãos, é o combustível que mantém a tocha acesa. O azeite aqui que as nécias deixaram levar, fala da provisão de Deus, do sustento de Deus, da unção do Espírito Santo, do poder da palavra na nossa vida diária, meus irmãos. As imprudentes não levaram o azeite consigo. Os crentes imprudentes não guardam a palavra de Deus no coração, não leem a palavra de Deus, não buscam a comunhão com desejo ardente, tanto a comunhão com os irmãos como a comunhão com o próprio Deus. O crente imprudente, meus irmãos, não alimenta constantemente a tocha com a unção do Espírito Santo, com a obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, os imprudentes também desejam participar do reino de Deus. As cinco virgens nécias, imprudentes, estavam ali, sedentas de participarem do reino de Deus. Mas Deus é justo, o Salvador é justo. Versículos 11 e 12 diz assim: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. O que acontece quando nós negligenciamos o nosso dia a dia com relação às coisas de Deus? Se estamos em pecado e clamamos: Senhor, Senhor, ele vai dizer: não é a mim que você serve, não é a mim que você tem buscado. Foi isto que o noivo respondeu às cinco virgens nécias, às cinco virgens imprudentes, tolas. Mas temos cinco virgens prudentes, que são os crentes prudentes, representados ali pelas cinco virgens prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, fizeram o quê? Levaram azeite nas vasilhas. Eu creio que Jesus é o novo Salvador. Eu tenho fé em Jesus. Mas eu guardo a sua palavra no meu coração e permaneço no poder da palavra, na obediência da palavra. As nécias queriam Jesus, queriam o noivo, queriam a festa da celebração, queriam a festa da tradição, do casamento, mas não queriam tomar os cuidados com relação à provisão para estarem naquela festa. Meus irmãos, as prudentes levaram reserva de azeite. Por que reserva de azeite? Para não correrem o risco de ficarem nas trevas, ficarem no escuro e não estarem preparadas para aquele momento, à meia-noite, quando o noivo fosse anunciado, ali estarem prontas. E foi o que aconteceu. À meia-noite, o noivo foi anunciado e as prudentes estavam prontinhas, com as tochas acesas e prontas para participar daquela festa maravilhosa, aquela festa celebrativa, as bodas. Meus irmãos, a palavra de Deus é o azeite que alimenta a chama da fé. Nós precisamos levar azeite, muito azeite no nosso dia a dia, que é a palavra de Deus, que é a unção do Espírito Santo, para mantermos bem acesa a chama da nossa fé. Vocês já perceberam quando você está se sentindo fraco, como aquela chaminha que vai amarelando por falta de alimento no fogo? E então nós lemos a Bíblia e de repente vem uma palavra, e muitas vezes até dizemos: essa palavra é rema, essa palavra, nesta palavra eu senti a glória de Deus. É isso. Nós precisamos estar alimentando a chama da nossa fé com o azeite da palavra do Senhor, que é o alimento poderoso. A unção do Espírito Santo no nosso dia a dia, meus irmãos. Nós temos uma palavra muito conhecida, a tentação de Jesus no deserto, Mateus 4, 2 a 4. Quem não conhece este episódio? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. O poder da palavra, anunciado por Isaías, o poder da palavra, Jesus colocou em prática lá no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Romanos 10, 16 a 18, o texto que eu li, cita a palavra de Isaías. Meus irmãos, o azeite, a reserva para não ficarmos sem a chama do poder de Deus, é pela palavra. A palavra de Deus. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sabe o que é isso? É Bíblia mesmo. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Muita Bíblia. Não só aqui, quando nos reunimos, durante a semana, no fim de semana, mas no dia a dia. As prudentes levaram azeite nas suas vasilhas. Qual é a vasilha para o azeite de Deus? A nossa alma, a nossa mente, a nossa cabeça. É a vasilha onde deve ser armazenado o azeite que dá provisão para não ficarmos nas trevas. Levarmos a palavra de Deus bem viva na nossa mente, no nosso coração, meus irmãos. Então, as prudentes tinham a reserva. Vocês já viram irmãos e irmãs comentarem um momento assim, até triste, que perderam a oportunidade dizendo: ah, mas eu fui pego de surpresa, fiquei sem resposta. A reserva estava fraca, pouco azeite. Ficou no escuro naquela hora. Então nós precisamos de muito azeite, porque daí na hora que tentarem nos pegar, lançar trevas sobre nós, nós estamos ali com todo o azeite necessário para que a chama fique bem forte e ilumine até o caminho dos outros para a salvação. Meus irmãos, Cristo, o noivo, chegou. Versículo 10 diz assim: as que estavam apercebidas, as prudentes, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Momento glorioso para as prudentes, momento terrível para as imprudentes, para as nécias. Momento glorioso para nós que estamos na obediência à palavra de Deus, na comunhão santa, mas terrível para aqueles que não estão. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A festa é somente para quem está apercebido, somente para quem está andando prudentemente no seu dia a dia, segundo a palavra de Deus. Somente crente prudente entrará na vida eterna. Para isto é necessário viver abastecido, cheio do azeite da graça de Deus, do azeite da palavra de Deus em Cristo Jesus, meus irmãos. Senão, surpresa, a porta fechada. E a pior surpresa: não te conheço, não vou abrir a porta. Meus irmãos, o nosso Salvador é justo. Muito mais justo do que possamos imaginar em relação à justiça terrena. Por isso que ele alerta: seja prudente, lance fora toda tolice, lance fora toda imprudência, permaneça na verdade, permaneça no amor de Jesus, mesmo que fique só, mesmo que tenha que dizer o que Elias disse, só eu fiquei, mas fiquei no lucro, porque estou com Jesus, porque tenho azeite na minha vasilha, tenho a palavra de Deus, tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida e se movendo através da minha vida. O azeite, meus irmãos, tem que ser buscado pela comunhão santa, perseverando na obediência à palavra de Deus, perseverando na obediência aos mandamentos de Deus. E tudo isso nós temos ainda uma outra provisão: Jesus, que com o seu sangue nos comprou e nos dá todas as condições para andarmos alegremente e cada vez aumentando mais essa reserva do azeite para a tocha da nossa fé, para o fogo da nossa fé, meus irmãos. Não importa quando o noivo virá, mas nós precisamos, nós devemos estar sempre preocupados com o nosso estado espiritual, meus irmãos. Porque quando ele vier, ele vai olhar para o nosso estado espiritual. Jesus voltará, não importa o estado que estivermos, mas ele voltará e nos julgará. Se estivermos no estado das virgens prudentes, glórias a Deus. E se alguém for achado no estado das virgens imprudentes, tolas, glórias a Deus também, porque ele fará a justiça dele. Deus é justo. É tão amoroso que ele declara isso: não te conheço, porque você não se preparou para o grande momento. Jesus voltará. E ele expressa no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O noivo vai voltar para o grande momento. E ele diz: estejam vigilantes. Estejam atentos, como se fosse agora o momento. Não deixe para depois, porque poderá ser tarde. Na verdade, ele disse para 5 virgens imprudentes: tarde demais, não tem mais jeito. Eu ofereci todas as oportunidades para vocês estarem comigo nas bodas, mas agora não dá mais. Claro que Jesus não quer dizer isso para nenhum de nós aqui, para ninguém da face da terra. Ele quer todos nós bem juntinhos dele, mas ele é justo. A decisão é nossa. Ele não pode decidir por nós. Ele fez tudo o que devia fazer por nós. Doou a sua vida por nós. Agora basta nós dizermos: sim, Senhor, eu aceito a tua soberania na minha vida. Eu quero andar na tua provisão. Eu quero andar na provisão do azeite e da graça que vem do Senhor. E aí, sim, ele nos receberá. Fora disso, haverá muita tristeza. 2 Pedro, meus irmãos, 3, versículos 8 e 9, Pedro fala desta expectativa que há em cada um e também da misericórdia de Deus com relação a cada um de nós. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus, meus irmãos, ele se move no tempo. Ele se move no tempo sem calendário. Ele se move no tempo diferente de nós. No tempo apostólico, as pessoas achavam que de imediato Jesus voltaria. Por isso que Pedro afirma que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Mas não retarda o Senhor a sua promessa. A sua promessa se cumprirá. Por que que ainda não se cumpriu? Por causa da grande misericórdia de Deus, esperando que muitos recebam a salvação, esperando que muitos se arrependam. Sempre onde está o ser humano está a necessidade de arrependimento. Aqui entre nós tem alguém que precisa arrepender-se. Em cada igreja onde está sendo anunciada a palavra de Deus, tem alguém precisando arrepender-se, tem alguém precisando
retornar aos caminhos do Senhor. Tem alguém precisando tornar-se prudente, sair da imprudência. Por isso que o Senhor está dando esse tempo para que muitos ainda recebam a salvação, para que muitos ainda tomem essa decisão. É uma decisão não só para coisas terrenas, mas é uma decisão para a vida eterna. É a conquista maior. Então, meus irmãos, Jesus se preocupa com cada um de nós. Jesus não está preocupado em encher igrejas. Jesus está preocupado em encher vidas com azeite da sua palavra, encher vidas com azeite da sua graça, com azeite da unção do Santo Espírito. E aí sim, vidas ganharão mais vidas. E o reino de Deus crescerá cada vez mais. E isto apressará a vinda do noivo. Assim que precisa acontecer. Precisamos ser prudentes. Precisamos nos desvencilhar de todo o embaraço da imprudência e andarmos prudentemente no poder da palavra do Senhor, no poder da obediência à palavra do Senhor, para o nosso bem e para a glória de Deus. Amém, irmãos?